Final Level Cast está de volta para mais um episódio e hoje estou aqui com meus queridos Rodrigo Coelho, Mass Effect. Márcia, como você tá nesse dia quente que está fazendo aqui? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro tá muito quente, como é que tá aí?
Bom, eu já soltei um spoiler no Twitter, hoje eu estou fedida. É isso que eu estou.
Daqui não dá pra sentir, não.
Se alguém sentir um cheiro, sabe que sou eu. Desculpa, gente, felizmente não me mandaram tomar banho hoje, mas eu vou tomar quando a gente terminar, então tá tudo bem.
Ah, hoje nem é sábado, Márcia, tá tranquilo.
É justamente por isso, isso que aconteceu.
Olha, Márcia, eu vou mandar esse trechinho aqui do podcast pra aquele seu fã lá que fica cobrando que você tome banho.
É culpa dele, se ele tivesse me falado antes, eu tinha tomado banho antes, mas ele não falou nada.
Ele se afastou depois de toda a repercussão.
É. E você, Coelho?
Cara, eu tô feliz porque apareceram muitas novidades, Nintendo. Estou jogando Hyrule Warriors Age of Calamity igual louco. E hoje, no dia dessa gravação, teve a apresentação incrível de um jogo que a gente vai comentar daqui a pouco de PC, neste podcast aqui, que eu fiquei com o coração quentinho, cara. Tô feliz, hoje é um bom dia para ser game.
Olha aí, que beleza. Então, pois é, o Coelho já deu aí o spoiler do que a gente vai falar hoje, mas o título sempre dá spoiler, né? A gente sempre fala isso, mas o título sempre dá spoiler. Hoje a gente vai falar sobre o melhor do PC para você jogar, né? O PC Gamer ou o PC Game, não sei, vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Para isso a gente trouxe uma presença ilustre aqui hoje no nosso Final Level Cast, que é o Caio Corraine, cara. Bem-vindo aí, Caio, tudo bem?
Olá, personas. Tô aqui de volta, né? No podcast de um dos meus melhores clientes. Olha que bonito, olha que fofo.
Olha só que maravilha.
Agora vocês já sabem, quando toca aquela vinhetinha lá, este podcast foi editado pela Maremoto. Você já sabe de quem é a voz, inclusive.
Exatamente. Eu podia ter pagado alguém pra gravar pra mim? Podia. Mas foda-se, vai a minha mesmo.
Pra mim, com uma voz dessa, se eu tivesse essa voz, eu ia gravar tudo o tempo todo.
Justo.
Vou começar a gravar alguns comerciais e mandar pra empresas aleatórias pra ver se eles trocam.
Uhum. Cara, imagina um podcast com o Caio e com o Gui Dias.
É, rapaz. Aí bota o Micalha e pronto, fechou o trio de vozes aí.
É só pra você deitar e ouvir, assim, aquele ASMR no ouvido. Ia ser perfeito.
Não dá ideia de podcast assim, não, porque senão eles vão acabar ultrapassando o Final Level Cast. Vão continuar tendo eles como convidados aqui.
É, não, vai ser horrível. Seria horrível, gente. Não
passa. Esquece tudo que a gente falou até agora.
A gente não falou nada. O que a gente tava falando? Nada.
Olha, gente, antes da gente partir pro nosso papo maravilhoso aqui, eu quero deixar claro que já entraram duas baratas aqui hoje.
Ah, não?
Nossa. Então, se por acaso eu sumir e parar de responder, ou se vocês ouvirem alguém chorando ao fundo, esse alguém sou eu, enfrentando um inimigo aqui indesejado no meu escritório.
Ó, gente, eu não passei desodorante hoje. Ah, sei lá, tipo, a Márcia não toma banho, o Dan tá com um barato em casa, sei lá.
O episódio mais podre de todos os episódios. Caio, você tá cheiroso?
O Caio tá com chulé, tenho certeza.
Não, eu tô de olho no horário que o podcast vai acabar, que a gravação vai acabar, porque aqui em casa eu me mudei recentemente e por algum motivo, sei lá, cara, o governo ele corta minha água às 10 da noite.
Que isso?
Então eu tenho horário limite pra tomar banho. Se eu não tomar banho até as 10 da noite, só amanhã.
Caraca,
que beleza.
Olha, então são 8h40, a gente tem que correr com isso aqui, então senão o Caio não toma banho hoje, gente.
Esse episódio é patrocinado por pessoas que tomam banho. Tome um banho você. Exato. Também.
Não, cara, corre atrás da Dove, sei lá, qualquer coisa assim, e fala pra eles mandarem sabonete pra gente.
Manda sabonete, desodorante, a gente tá precisando.
Gente, imagina se a gente acaba o podcast, tipo, 5 minutos antes, aí o Caio vai tomar banho e a água acaba enquanto ele tá com shampoo na cabeça.
Cara, já aconteceu. Quando eu descobri que isso acontecia nessa casa nova, foi exatamente isso que tava rolando.
Meu Deus.
É como se fosse uma vilinha, né? Aí eu saí de toalha mesmo, foda-se, bati na casa do lado e falei, oh,
caraca!
O que que tá acontecendo? Pô, esqueci de te avisar, a água acaba às 10 da noite. Caralho, como assim que a água acaba?
Seu vizinho Caio Corraine bate na sua porta pelado.
Ela volta só às 4 da manhã. Eu falei, tá bom então, vou me lamber.
Meu
aqui.
Meu Deus. Mas nem a descarga?
Não, descarga funciona.
Ah, menos mal,
só,
né?
Só banho que
menos
não, mal. Banho não toma.
É, banho não rola.
Meu Deus do céu, que terrível.
PC, né?
Bom, todo mundo fedido, a gente é gamer. Gamer é meio fedido mesmo, tá tudo
Olha
certo.
Aí,
tá
ó,
tudo
certo. Fale por você, fale por você. Eu sou cheiroso.
Bom, vamos perguntar pras baratas que estavam aí.
Não tinha ninguém cheiroso em Lan House jogando CS, não.
Coco, tá vendo? O Kai é porque a gente tá falando de PC Gamer, é o Master Race que é fedidão.
Exatamente.
Não me cancelem, gente.
Pois é, gente, mas como vocês já sabem, o papo hoje vai ser sobre PC Gamer, né? A gente fez aqui, né, Coelho, uma série falando sobre o melhor do Nintendo Switch, depois a gente gravou o melhor do Xbox, depois a gente gravou o melhor do PlayStation. Não sei se foi exatamente nessa ordem aí, mas agora chegou a vez de a gente falar do PC, né, cara? E vamos entrar nesse papo aí que tem muita coisa pra falar, né?
É, exatamente. Ainda mais uma plataforma que é tão democrática, digamos assim, onde você consegue ter mais acesso a games a um preço bom, né, no Brasil. Então, tem muita coisa boa pra gente falar aí hoje. Galera, sabe uma coisa muito boa pra gente conversar também? Conta pra eles, Márcia. Aonde que eles podem conversar com a gente?
Sabe onde você pode conversar com a gente? Isso mesmo. Lá onde você tá pensando? No Telegram. Lá você pode conversar diretamente com a gente. Diretamente porque eu, o Dan e o Coelho, nós estamos lá, não somente em pessoa, pessoas virtuais, mas estamos em stickers também. Eu gosto muito dessa parte, tá? Então, pra mim, é o ponto alto do Telegram, que tem stickers da gente. Entra lá no nosso Telegram, manda as suas sugestões, curiosidades sobre as coisas, o que você quiser falar com a gente. Vamos lá criar uma comunidade incrível, todo mundo interagindo, sendo feliz. E é isso aí, gente. Ser feliz lá. E cheiroso.
Se vocês entrarem lá e pedirem, a gente faz sticker do Caio Corraine também. Não vai vir com a voz dele, mas vai vir com o rosto, o belo rosto de Caio Corraine também.
Eu tenho vários stickers no Telegram, porque eu sou um ávido defensor do Telegram nesse país de WhatsApp.
É, pelo fim do Zap Zap.
Cara, tem que abolir Patati Passazap, tem que acabar com o Zap Efron, chega dessa porra, todo mundo vai pro Telegram, pelo amor de Deus.
O Telegram já é superior só por ter o grupo do Final Level, então assim, não tem nem comparação.
Agora foi matador, realmente.
Não tem como sair fora.
Mas é isso, gente, e assim, assim como o Telegram aqui é maravilhoso, aqui no nosso podcast a gente também tem um minigame para fazer com o nosso querido convidado, nosso querido Caio Corraine, que já conhece aqui, né? Já sabe que rola um minigame aqui.
Ganhei da última vez.
Já sabe que vai ter essa parada, não é mistério pra ninguém, então a gente não precisa, né, esperar susto. Mas hoje a gente preparou um minigame meio maluco aqui pra fazer.
Eu, como não recebi o roteiro desse minigame, já sei quem que vai ser o participante junto com o Caio.
Quem será, Dan, que vai participar nesse minigame de hoje? Eu não sei, eu tô meio em dúvida.
Pois é, então, é o Coelho que vai participar. Nossa, ficou tão natural.
Tão natural. Zabuzeta, deixa isso.
Eu nem percebi que tinha ficado um corte aqui. Nada aconteceu.
Não caiu, gente. Tá seguindo aqui normal.
Ai, é tão bom estar na presença de grandes atores.
Bom, então é o Coelho que vai participar desse minigame com o Caio Corraine. E o minigame da vez é o Jogos de Computador São Como Transformers.
Meu Deus.
E olha, o Caio, ele conhece bem esses minigames malucos, assim, com comparação, né?
Eu era obrigado a viver um desses por semana.
É, lá do GugaCast, né, cara? Inclusive, fica um beijo aí pro Guga e o convite também pra um dia, quem sabe, ele não gravar aqui com a gente.
Exato.
No Final Level Cast. Mas é o seguinte, cara, a regra é muito simples, é um jogo de comparação, a gente vai ler uma frase pro Caio e o Caio vai ter que pirar aí no seu improviso e completar essa frase, depois a gente vai ler uma outra pro Coelho e o júri do Final Level Cast, que é um júri muito cruel e muito exigente, né?
É.
Vai dizer quem é o melhor nesse minigame maluco.
Exatamente.
Se prepara, hein, Caio? Se prepara.
Eu tenho anos de experiência.
Oh, olha aí, olha aí.
Peso.
Não, vou te falar que agora até eu fiquei intimidado aqui.
E Márcia, tem prêmio, né? Pro vencedor.
Exatamente. Hoje tem um prêmio incrível que a gente tava aqui antes da gravação admirando. Eu não sabia da existência dessa tecnologia, porque eu não sou tão PC gamer. Mas quem é PC gamer, com certeza, vai ficar muito feliz, que é um mousepad gamer da HyperX. Agora eu não vou saber falar certo, porque o Dan falou. Como que fala errado?
Furry. Furry é muito bom,
isso.
Cara.
Mas não é um Furry, é um Fury. Um Fury Ultra RGB. Então ele muda de cor. É incrível.
Caraca, não. Para com isso. O Coelho já tá aqui, ele conversa com a HyperX toda semana. Esse prêmio tem que ser meu. É um absurdo.
Pra isso você tem que ganhar o um minigame, cara.
Ah, não, gente. Aí
o prêmio tá aqui justamente pra vocês se esforçarem. É pra dar o melhor de si nesse
Nossa,
minigame.
Nossa, que absurdo, cara. Tô me sentindo muito pressionado agora.
Ô, Caio, eu não quero falar nada, mas olha, eu sou um ávido competidor do League of Legends, tá bom? Eu estou agora O alto ranking prata com esse mousepad aqui, com certeza eu vou subir de ranking, tá bom?
Caraca, vai bater platina na hora.
É, rapaz. Coelho, já que você tá tão empolgado, eu vou conversar com você, hein?
Não.
Tá bom? Vamos lançar aí. A frase vai pra você, Coelho, a primeira.
Então vamos lá.
E é a seguinte. A experiência de se jogar em um PC cheio de LEDs, olha aí, mousepad, né? Tá vendo só? Inclusive no mousepad, se assemelha muito a uma voltinha com Optimus Prime, já que,
assim como o Optimus Prime, ele otimiza primariamente a resolução do seu computador e a sua performance, você consegue jogar como um jogador profissional.
O Optimus Prime, ele faz o quê?
Ele otimiza...
Ele é um SSD, o Optimus Prime?
Jesus Cristo.
Olha só, ele é um Transformers, tá? Ele é muito óptimo nos seus termos computacionais pra você poder jogar os PC Games.
Entendi.
Não, assim, mas ó, claro que é meu competidor, eu vou querer jogar areia na cara dele. Mas assim, eu estou impressionado com a capacidade do Coelho de fazer esse bate-pronto.
Obrigado.
Você na edição, você tá ouvindo o Coelho responder automaticamente depois do final da frase? Ele realmente falou automaticamente depois do final da frase.
Não deu nem meio segundo do Dan terminar.
Isso é impressionante, porque eu geralmente eu penso antes de falar merda. Ele não, ele foi. Então, isso conta ponto. Conta ponto.
Tá aqui no
Caio,
manual.
Se você me segue no Twitter, Caio, você já sabe que eu sou perito em fazer isso.
É impressionante, impressionante.
É uma habilidade louvável, realmente. Bom, Caio, então, ó, já vai se preparando pra tentar fazer isso, porque o Coelho teve uma vantagem nesse quesito, mas talvez você ganhe em outro lado, talvez na criatividade, a gente não sabe, sabe? Uhum. Vamos ver agora, então, ó, presta atenção. O bom do PC é que ele é tipo o Bubble Bee. Você trabalha e se diverte com ele, porque...
Caraca, excelente. O bom do PC é tipo o Bubble Bee, porque você trabalha e se diverte com ele, porque, tal qual o nosso robozinho amarelo, o PC também já teve várias formas. Então, do mesmo jeito que o Bubble Bee, ele já apareceu com Fusquinha, lá na versão original dos Transformers. Hoje em dia, ele já é um carro mais bonito, mais avançado. É a evolução que a gente vê nos computadores também. Eles mudam com a gente e crescem conosco.
Bonito,
nossa,
bonito.
Pode encerrar o minigame aqui.
Não, para aí, ó, vamos lá. Olha só, eu vou...
Você não vai a lugar nenhum, Coelho. Você vai responder a terceira pergunta.
Ai, meu Deus. Tá bom, então. Vamos lá, tô preparado.
Vamos lá, então. Eu já vou lançar direto pra você não ter argumentos. A maciez da digitação através de um teclado mecânico muito se assemelha ao volante de um carro robô. E isso se dá graças...
ao protetor de mão que tem em volta do volante. Se vocês repararem bem, se vocês assistiram em 4K na sua televisão, né, o Transformers, vocês vão ver que lá dentro do carro, o Transformers especificamente, ele tem aquele protetor tipo de taxista, sabe, que coloca no volante, e aquilo deixa a sua mão macia, igualzinho quando você tá digitando num teclado mecânico. É por causa disso.
Parabéns, Coelho.
Gente, é muito bom porque o Coelho sai falando e sai metralhando, coisa que ele tá desesperado, assim. É muito bom. É incrível, realmente é uma habilidade incrível com ele.
É
tá.
Verdade, gente. É porque vocês não têm uma TV 4K, então vocês não devem ter reparado.
Ah, deve ser
aí,
isso.
Aí, ó, tá falando que as pessoas são pobres.
Não, ainda joga pra cima da gente o negócio.
Não merece prêmio nenhum. Eu tô aqui, lado a lado com os meus queridos jogadores fedorentos. Tô aqui lutando por esse prêmio, você aí esfregando a TV 4K na cara de todo mundo.
É absurdo, né? Então, vamos lá, última pergunta, por favor. Agora eu sei que você vai arrasar, principalmente depois dessa do Coelho agora, né? Acho que, assim, um motivo a mais pra arrasar, além do mousepad maravilhoso. Então, vamos lá, a última. Poder enfrentar inimigos com seu Transformer é parecido com a experiência clássica do Microsoft DOS. Isso fica ainda mais evidente quando...
Quando, tal qual o MS-DOS, que foi melhorando com o tempo e se transformou o Windows, os Transformers também evoluíram com o tempo, com os computadores, e hoje em dia eles são a melhor versão de si mesmo, afinal de contas, na época do MS-DOS, a gente não tinha os dispositivos HyperX pra ajudar a gente.
Eu acho que ganhou.
Olha aí!
Por mim ganhou, por mim tá vitorioso.
A minha mesa aqui tá chorando, porque ela queria muito esse mousepad, tá? Mas tudo bem, porque eu já tenho, tá, o mousepad da HyperX, tá, cara?
Olha aí!
Olha lá, nossa, velho, tô falando! Então, Dan, pra você tem outro ganhador? Porque pra mim agora não tem mais dúvida.
Percebe, Vaíra, a petulância do Coelho? Eu termino essa frase desse minigame e não tem como dar essa vitória para uma pessoa diferente, além de Caio Corraine. Após a arrogância de Coelho.
Duas vezes a arrogância de Coelho.
Adoro ganhar por incompetência das outras pessoas e não por mérito próprio.
Tem um gostinho diferente.
É a coisa que eu mais gosto de fazer
na
minha vida.
Olha só, Caio, eu só não te respondo porque a gente tem que continuar com esse podcast, tá?
Mas Caio, parabéns, cara. Você venceu aí, vai levar pra casa um maravilhosíssimo mousepad gamer HyperX Fury.
Não Furry, RGB,
gente.
Hein?
Ultra RGB,
coisa,
cara,
que o meu mousepad não
eu
tem.
Eu tô muito feliz porque era uma das próximas aquisições que eu ia ter que fazer.
Olha aí. Os convidados do Final Level Cast sempre saem felizes.
E iluminado agora, né?
Iluminados.
Feliz e
exatamente.
Iluminado.
Em diversas cores.
Maravilhoso. Mas vamos pro papo sobre PC gamer, gente? Vamos nessa?
Vamos nessa.
Bora.
Bora lá. Thank you. dizem que o que é bom dura pouco, não é mesmo? Pois aqui no Final Level Cast a felicidade está de volta junto com o Promobit, cara, né não, Coelho?
É, cara, novembro é bonito, novembro é charmoso e em ritmo de Black Friday nós dançaremos ao som das promoções através do Promobit.
Olha que beleza, hein?
É, muito bom, cara. E além do retorno, né, da nossa querida parceria desses caras que fazem um trabalho sensacional pra ajudar muita gente a economizar, a nova geração de consoles está vindo aí com tudo esse mês, né, que vem repleto de novidades.
Então, se você tá doidinho pra garantir o seu Xbox Series S, X ou um PS5, o Promobit pode ser o seu melhor amigo nessa Black Friday. Naquele esquema que a gente já conhece, você monta sua listinha de desejos, você fica de olho nas ofertas da comunidade e na hora certa você garante o seu videogame favorito pra surfar na onda da nova geração.
Olha que maravilha.
Cara, e eu vou te falar aqui rapidinho que várias pessoas estão vindo falar pra mim que eles garantiram mesmo, tá? Porque a Microsoft baixou o preço aí dos Xbox Series e tudo mais pra R$2.800 e na Promobit o pessoal conseguiu comprar por R$2.500. 300 conto, cara, de desconto. Valeu a pena.
E receber isso direto no seu e-mail sendo notificado, sem ter que ficar todo dia atualizando página, eu acho perfeito.
É, o desconto é real oficial. Então o lance agora é você ficar ligado, já faz o cadastro no site, baixa o aplicativo do Promobit, né? Então monta sua listinha lá e faz igual a gente aqui do Final Level Cast. Vai lá e aproveita esse desconto que a próxima geração já tá aí batendo a porta, cara. Não dá mole não.
Dá mole não. Galera, deixa eu só falar uma coisinha muito bacana aqui, cara. Uma novidade pro Final Level Cast, que o Dan e a Márcia, eles vão fazer amanhã um episódio especial, que é um Review Pocket do Xbox Series S. Infelizmente, eu não vou participar, porque o meu Xbox ainda não chegou ainda. Mas, ó, no próximo, tamo escalado aí, não é não, Márcia?
Isso mesmo. Então, amanhã vai ser eu e o Dan falando das maravilhas da nova geração, que a gente já botou as mãos. Mas o Dan. O Dan botou as mãos na nova geração já.
É verdade. Eu fiquei aí essa última semana mergulhado no universo do novo Xbox. E então amanhã, gente, não dá mole. Segue a gente aqui no Spotify, segue a gente pra poder não perder esse episódio que vai sair amanhã com tudo sobre o novo Xbox. Então fica ligado, hein? Não dá mole não.
Ó, queremos o feedback de vocês também, porque vai ser um episódiozinho mais curto. Quero saber o que vocês vão achar disso aí.
É verdade, é a primeira vez que a gente vai fazer esse formato aqui, então se vocês curtirem, manda no e-mail, fala lá no Telegram com a gente, que a gente pode repetir, né? Quem sabe aí vai vir o PS5 também, né? Então é isso.
Lado PC Gaming da Força. Eu gosto desses títulos que o Dan coloca aqui no roteiro, né? Mas também conhecido como PC Master Race, porque muitas pessoas dizem que os gamers de verdade estão no PC. Será que isso é verdade? Não sei não, hein? Mas de qualquer forma, pelo menos a gente pode dizer, como eu tava dizendo lá no início, que os PCs, eles são os mais democráticos, né? Tem diferentes tipos de PCs pra diferentes tipos de gamers. Você escolhe ali qual é o tanto de dinheiro que você pode investir no seu PC e até mesmo aquele PCzinho que você comprou pra poder utilizar pra trabalho, qualquer coisa ali na faculdade, você também pode usar pra jogar, nem que seja um jogo em streaming, aí nessas novas plataformas que estão surgindo, em altíssima qualidade, não é não? Tem todo tipo de PC pra diferentes tipos de gamers.
Eu concordo muito com essa coisa de ser democrático, né? Eu fui pra esse lado mais recentemente, então assim, eu até tenho um PC legal aqui em casa, mas eu vivi pouco essa transição, assim. Caio, você é um cara que eu sei que já joga no PC há bastante tempo, curte bastante a experiência de jogar no setup de PC. Você se considera, assim, um gamer Master Race, como as pessoas brincam. Em que campo você acha que você se enquadra assim nessa parada?
Cara, eu queria dizer que não, gente. Que isso, absurdo. Mas eu sou aquele chato que fica... Que, putz, isso não tá em 60, né? Tá caindo frame, tá caindo, tá dropando frame. Puta, vai ter que trocar alguma peça, hein? Então, assim, eu, por muito tempo, eu fui gamer de console. Cresci sendo gamer de console. Só que a partir do momento em que eu tive acesso financeiro e também profissional pra poder ter um PC gamer, pra mim é a minha plataforma favorita, por conta do... Tudo na vida, né, tem seu bônus e seu ônus. O que muita gente vê como problema, eu vejo como uma coisa boa, que é justamente a possibilidade de você customizar o PC de acordo com o teu bolso, com as tuas preferências, com o que você tá, sei lá, sentindo naquele momento. Então, enquanto os consoles são essas caixas fechadas e, meu, ela, você aperta o botão e ela liga e é lindo, maravilhoso, simples. O PC é essa máquina esquisita que de vez em quando não liga e você não sabe o porquê, mas ao mesmo tempo eu sinto que é onde a gente consegue ver os maiores saltos tecnológicos quando a gente fala de videogames.
Aí é onde vem primeiro também, né?
É, então.
Vê uma nova geração chegando, como é que vai ser? A gente já começa a ter uma ideia de como é que vai ser olhando pros jogos mais potentes do PC, né?
Hoje em dia, eu sinto que os consoles, eles deram uma encostada. Antigamente, eu sinto que no final da geração, por exemplo, os PCs, eles já estavam, assim, anos luz, assim, de console. Meu Deus, assim, tava muito longe. Hoje em dia, deu uma encostada. Eu sinto que tá um pouco mais equiparável nesse ponto. Mas, cara, sei lá, tipo, tem muita coisa que agora o dono de console vai conseguir poder aproveitar, que é, sei lá, jogos instalados num SSD super rápido. Cara, a gente tá fazendo isso em PC tem anos, mano. Então, tem várias coisas que a gente no PC já tá acostumado e que agora é novidade no console, e isso pra mim é atrativo, sabe? Porque quando, sei lá, Ray Tracing, que só agora a gente vai começar a ter mais difundido em console, questão da SSD, tem várias coisas, né? Vários avanços tecnológicos que a gente tem antes no PC e eu acho legal, sabe? Você vê meio que, porra, pra onde que esse mercado tá indo, sabe? Pra onde que a galera tá empurrando a régua, sabe? Né? Então eu geralmente sou daquele chato que eu quero ter a máquina disponível naquele momento pra rodar tudo no Ultra, pra rodar as coisas, né, maravilhosas e tal. Então, talvez eu seja, assim, um pobre Master Race, né? Porque pra ser Master Race de verdade, você precisa ser rico pra caralho.
Enquanto isso, meu computador aqui, ele roda League of Legends, tudo no mínimo. E vocês aí me chamando aí, ó, de aristocrata, hein?
Se não tivesse gastado tudo na TV 4K, eu tinha um computador aí pra rodar pelo mesmo médio.
Cara, mas uma coisa que eu acho legal a gente falar também, né, é que o Coelho falou da coisa de ser democrático e tal. O Caio agora acrescentou isso também na fala dele, sobre você poder customizar o PC, né, da forma como cabe no seu bolso, ou como você mesmo tem preferência mesmo, né, se você quer aquele mais poderoso, ou se pra você isso não faz tanta diferença. E uma coisa assim que, isso é uma pergunta bem, é uma pergunta honesta minha aqui, e eu vou perguntar pro Caio, né, que é a coisa de ser mais barato, assim, né, muita gente fala que, ah, você compra um PC, e aí você vai poder ir customizando ele aos poucos, e melhorando ele aos poucos, e aí de repente você já dá uma largada com um valor um pouco menor, né, e agora com essa realidade que a gente tá, né, os consoles custando na faixa dos R$5.000, assim, que é o preço, né, de tabela aí do PS5 e do Series X, né, e o PC tem essa coisa de que os jogos são mais baratos, tem algumas promoções e tal, você tem essa opção de largar mais atrás. Na prática, é isso mesmo? Ou você vai acabar gastando mais no fim das contas?
Cara, depende, assim, porque isso, né, eu até estendo a pergunta pra vocês mesmo, assim, porque no long run, né, ou seja, na maratona, eu acho que o PC, ele compensa. Por quê? Por exemplo, se você for comprar hoje um PC topo de linha, ainda mais com esse dólar ridículo que a gente tá vivendo hoje, mas se você vai comprar um PC absurdo, cara, só a placa de vídeo, assim, com pau. Fora o resto, tá ligado? Pra você ter uma experiência muito legal, cara, você gasta fácil 10 pau num PC. Uhum. Sabe? Porque aí tem você compra, sei lá, uma placa-mãe legal, aí tem as memórias, aí, pô, precisa de um processador bacana também. Ah, putz, mas agora com essas placas novas da série 3000, putz, eu vou precisar de uma fonte parruda também. Então, assim, o PC, se você quiser o top do top do top, cara, não tem limite. Não tem topo. Vai até onde o seu bolso conseguir aguentar. Enquanto no console, não. Cara, é 5 pau, é 5 pau. E é isso. Uhum. É disso pra baixo, né? Porque tem mercado cinza. Mas por que que eu falo que no long run compensa? Por causa do preço dos jogos. E assim, essa é uma realidade que eu não sei, talvez mude. Principalmente porque o Steam ainda não atualizou tanto os preços deles, né? No computador, a gente tem o que a gente chama de nacionalização dos preços. Por exemplo, o Steam, ele trabalha com uma realidade em que ele vende o jogo mais barato no Brasil, porque o objetivo dele é que mais pessoas utilizem a plataforma. Porque no PC tem uma coisa que é importante também mencionar, que tem a pirataria.
Sim.
Então, o serviço no PC, ele precisa ser muito bom, ele precisa ser competitivo, ele precisa ser, sabe, descomplicado e com preços bacanas, porque a outra opção dos consumidores de PC é pagar R$0.
Uhum. Tá um clique, né? Não é como um videogame que você tem que, sei lá, abrir.
É,
né?
Assim, claro que, por exemplo, esses jogos, né, com multiplayer constante, né, os últimos lançamentos aí, por exemplo, tipo o Marvel Avengers, esse tipo de jogo, é difícil você ter uma versão pirateada, né? Porque é um jogo que depende da conexão ao mesmo tempo todo e tudo mais. Mas, cara, jogo single, cara, todos estão, né, disponíveis pra piratear. Então, é por isso que eu sinto que a Valve, né, o Steam, eles tiveram um trabalho muito legal no Brasil, porque eles trouxeram esses preços pra patamares mais competitivos, mais acessíveis, o que fez com que muita gente falasse, cara, putz, mas se eu for piratear, não vou conseguir jogar com meu amigo, aí eu posso baixar uma versão que tem crash, ou posso simplesmente baixar um vírus mesmo e baixar besteira, clicar no link russo e vir uma bosta, tá ligado? O Steam, ele facilitou a vida de muita gente. Então, por isso que eu falo que no long run, o PC ele compensa, porque o preço dos jogos, realmente, se você for colocar um do lado do outro, é que agora tanto a Sony quanto a Microsoft, entendo de vez em quando, elas estão melhorando no sentido de fazer promoções, de baixar o preço do jogo. Aqui no Brasil, o jogo em disco, cara, não compra no lançamento. Espera um pouquinho pra você ver. Daqui a pouco, as lojas, né, vão querer desovar essas cópias porque estão ocupando espaço.
Sim.
Então, né, a gente tem promoções legais e tudo mais. Só que, cara, comparar com promoção do Steam é ridículo, cara.
Quando rola essas promoções, assim, o Intersale, essas coisas assim, você vê o quanto a diferença realmente é grande, né, de preço.
Tanto que tem vários memes, né, da comunidade de PC e tudo mais. E um dos memes é, tipo, o Gabe Newell olhando pra sua carteira, né, e a carteira falando, não, por favor, não, não aguento mais.
Eu gosto daquele Gabe Newell tá vestido como uma deidade, aí tipo, are you ready for a miracle? Você tá pronto pro milagre, né? O milagre das promoções inacreditáveis de 90%.
Exato, assim, porque teve uma época, cara, que, sei lá, foi quando eu entrei mesmo pra começar a viver esse mercado de computadores, jogos no computador e tal, foi ali pra 2009, 2010. E, cara, era um fervor, era só o que acontecia, era tipo, cara, Steam Sale, e todo mundo, caraca, encontrei esse jogo aqui, tá por tipo R$2. E o jogo ontem custava 1.000. Aí você, caralho, e todo mundo comprava, ninguém jogava.
Isso acontece muito. Recentemente, eu peguei o Final Fantasy 13 numa dessas promoções malucas aí da Steam.
Parabéns, Dan. Parabéns, Dan. Que investimento.
Me perdoa. Enfim, eu peguei o Final Fantasy 13. Desculpa, eu gosto do Final Fantasy 13, tá? Pode jogar.
Não, eu também gosto.
Tô vendo.
Sim, gosto pra caralho. Longe de mim.
Então, eu peguei ele por R$15, cara. Pô, se você for pegar ele agora pro PlayStation 3 mesmo da vida, você vai achar ele por aí no mercado cinza da vida, ou usado numa OLX, sei lá o quê. Você vai achar ele pagando R$50, R$60. Isso se você der sorte, sabe?
Sim. E isso, pra mim, é importante porque, de novo, se você for gastar R$5 num PC hoje, você vai montar um PC, assim, razoável. Você vai jogar muita coisa e tudo mais, só que, pra mim, uma das coisas que conta muito quando você vai jogar no PC, e assim, gente, não tô comparando, tipo, ah, isso é melhor, isso é pior, faz isso aqui, não faz aquilo ali. Eu tenho todos os consoles, é a coisa que eu mais gosto de fazer, jogo todos os dias, independente da plataforma. Mas eu sinto que o PC, ele é uma plataforma mais viável, talvez, pro gamer padrão brasileiro, porque, né, tem isso, né, você pode montar um PC, mais ou menos, e jogar os mesmos jogos que os seus amigos estão jogando. Uhum. Claro que assim, ele não vai ser 1000 FPS mais lindo que a vida e... Mas você vai poder jogar. Uhum. Mas, por exemplo, se eu tô jogando alguma, sei lá, vai sair um jogo novo que é exclusivo pra PlayStation 5. Bicho, se eu não tenho 5 pau, não vou jogar com ninguém. Enfim.
É verdade. Uma outra coisa também que eu acho bom do PC, que aí também entra naquela coisa de ser a plataforma mais democrática, é a questão da retrocompatibilidade, né? Que enquanto a gente, com os consoles, a gente fica nessa luta, nessa torcida de, ai, vai ser compatível, não vai ser e tal. No PC a gente sempre tem essa garantia de que o jogo vai continuar funcionando.
Exato.
Nossa, isso é verdade. Ainda mais eu que sou o Zé Nintendinho. Eu gostava muito, né, que a Nintendo, ela cultivava bastante esse negócio de retrocompatibilidade e o Switch resetou completamente isso, né? Até o Wii U, a gente conseguia comprar no Virtual Console vários jogos das gerações anteriores e no Switch não acontece mais isso e no PC não é, cara. Independente, se eu quiser entrar lá no GOG.com, né, é o Good Old Games, que eles fazem esse trabalho, inclusive, de portar pro os PCs mais recentes um jogo que é muito antigo, eu consigo. Ou então eu compro lá na nuvem, na Steam, sei lá onde, uhum, na Epic, que eles estão de vez em quando dando um jogo gratuito pra poder competir, né?
Sim.
É, realmente.
É, o Final Fantasy que eu falei que eu peguei agora, né, ele é um jogo de 2009. Tipo, eu tô pegando agora em 2020 pra jogar de novo. Tipo, sim, ele não foi portado, né, pra geração atual. Ele tem até, no Game Pass, se eu não me engano, ele tava, eu não sei se ele ainda tá, pra quem tem o Xbox consegue jogar ele, porque o Xbox tem a retrocompatibilidade, né? Mas no caso, sei lá, do Nintendo Switch não tem, e no PlayStation 4 também não tem. E no PC eu tenho ele ali, eu tenho a trilogia do Final Fantasy 3 pra jogar, e eu vou conseguir colocar os gráficos melhorados, jogar ele com um desempenho legal.
Sem, sim, contar a emulação, né?
É, então, isso assim, uma coisa que é importante também colocar é que, beleza, você vai comprar um PC, ele não é uma máquina só pra jogos, né? Tipo, você trabalha no PC, você fala com seus amigos no PC, você usa as redes sociais no PC, né? É uma máquina que faz muito mais coisas do que um console. Justamente por causa disso, é um sistema, né, que ele serve pra, por exemplo, né, rolou ano passado ou retrasado, aquele jogo que foi apagado porque chamou o presidente da China de ursinho
Devotion.
Então, Devotion, ele não está mais sendo vendido. Ele não está disponível em lugar nenhum. Assim, eu tô colocando isso como exemplo porque, cara, se você quer jogar o jogo, ele está disponível na internet. Você acha aquele jogo e você joga. Sim. Aquele conteúdo, ele sempre vai existir, porque ele está na internet. Mas, por exemplo, se um jogo está no PlayStation 4, PT.
Nossa, nunca é mais. Mesmo.
Tá ligado? Tipo, o jogo, ele tava lá, né? O PT, né? Vamos começar a comentar. Ó, o Lula lá.
Não, Silent Hills, o playable teaser.
O playable teaser do Silent Hills. Cara, quando a Konami, né, brigou e separou do Kojima, a Konami foi lá, aquele botão vermelho gigante, deletar.
Nunca mais. Sim.
Baixou, não baixou, nunca mais, cara.
Exatamente.
Agora virou um item, né?
É.
Aquilo podia ter sido vendido como um jogo. Acho que eles vacilaram. Eles podiam ter vendido como um jogo aquilo.
Eu acho que se eles botarem aquele teaser hoje pra vender, a galera vai comprar.
Compra,
eu compraria.
Compra.
Nossa, eu que tenho a guerra declarada com Kojima. Mentira, a gente só gosta de implicar. Mas eu que, né, tenho isso e ainda não gosto de jogo de terror, eu acho aquilo uma das coisas mais incríveis que eu já joguei. E eu compraria o PT.
É, se fosse no PC, ele estaria disponível
ele
aí pra você jogar.
Estaria,
né,
vivendo ainda.
Claro que tudo na vida tem seu bônus e seu ônus. Claro que no lado negativo, você tem muito estúdio pequeno que sofre com pirataria. Você tem desenvolvedor indie que, puta, tá lá se fudendo, 3 anos fazendo o jogo, coloca pra vender e a galera vai e começa a baixar o jogo do cara, tá ligado? Tipo, é o sonho da vida daquela mulher que, meu, vou lançar esse jogo, vai ser foda e tal, e aí a galera não compra e baixa. Tipo, sim, tudo tem seu lado ruim, mas como repositório, como você garantir o futuro daquele conteúdo, você não pode depender de console, cara. Não pode mesmo, porque essas empresas, tanto a Sony, Nintendo, a Microsoft, quanto as desenvolvedoras, elas têm esse botão vermelho de deletar. E elas podem simplesmente tirar um jogo da existência.
É como aconteceu com a eShop do Nintendo Wii, né? Que sumiu. Não existe mais. Não é isso, Coelho?
É, eles pararam de vender. Você ainda consegue baixar os jogos e tal, mas não por muito tempo, né? Ou melhor, não, eu acho que até isso já acabou, já era.
Se a sua biblioteca do Nintendo Wii era 100% digital, se não tá baixado no seu console, você perdeu esses jogos.
É, e não é só isso, não. Tem também, por exemplo, o Scott Pilgrim, né? Que é o caso de um jogo licenciado.
Exato, exato.
Que foi removido porque acabou a licença e removeram das eShops e acabou. Agora eles renovaram, né, pra poder lançar a versão remasterizada do jogo, então o jogo voltou agora pras lojas, mas pô.
Uma parada que eu queria citar também, né, que eu acho que vale a gente comentar, no episódio que a gente fez sobre o Xbox, a gente falou muito sobre o Game Pass, né, que ele é hoje, né, uma das grandes cartadas aí da Microsoft na sua estratégia com o Xbox, e o Game Pass ele também está disponível no PC. Você tem aí a opção também de assinar um serviço, né, além dessa facilidade que você tem de pagar mais barato nos jogos e, né, dar essa economizada, você ainda tem a opção de cair pro serviço, nos serviços, né, como o do Game Pass, tem o EA Play também, né.
Sim.
Tem outro serviço aí que talvez eu não esteja citando aqui. Game Pass seria talvez o Netflix aí desses serviços, né?
Sim.
Acho que se a gente entrar muito no Game Pass, a gente vai fazer outro programa só sobre o Game Pass, né? Assim, acho que...
Não tem como falar do Game Pass, porque você começa... É porque é maravilhoso, é incrível. Porque realmente é, mas só citar o Game Pass e sair fora.
É, a biblioteca dele é um pouco diferente no PC. Por exemplo, no Game Pass você tem o Flight Simulator, que é um exclusivo de PC, ele não tem pra consoles ainda, pelo menos. Ele não tem, né? E também tem o Age of Empires, né? Que saiu até agora, a Definitive Edition, né? Do 3. É, então, assim, ele tem uma diferença pro console, mas ele também é bem recheado, ele também é bem legal. E uma coisa que eu acho que também é muito legal no PC, cara, e que acontece às vezes no console, mas eu honestamente não consigo citar aqui algum exemplo, que é a coisa do Early Access, né? Como tá rolando com o Baldur's Gate agora. Você fica bem próximo, né, do desenvolvedor ali, você acompanha o jogo em andamento, e isso é uma coisa que é muito do PC, né?
Cara, isso é realmente legal. Tanto pros jogadores, quanto pros desenvolvedores, né? Porque eles não fazem um grande alarde de marketing, né? Eles gastam uma pequena parcela do marketing ali pra poder anunciar que o jogo está no Early Access. E aí, à medida que os jogadores eles vão jogando, primeiro que o desenvolvedor ele vai ter os dados do gameplay desses jogadores. Então, eles vão saber onde é que os caras estão morrendo mais, onde que tá desbalanceado, muito mais do que apenas usando os seus testes internos. Além disso, os desenvolvedores ainda pedem feedback e os jogadores dão esse feedback, tanto ali na própria Steam mesmo, deixando os comentários e tudo mais, o que, de fato, influencia no resultado final, quando ele for de fato lançado pra todas as plataformas, e isso é realmente uma coisa muito legal, cara. Acho que o Xbox começou a fazer um pouco disso também, né?
Sim, a Microsoft, ela tentou também, né, começar a abrir isso, porque pra mim o Early Access, eu especificamente não compro jogos no Early Access, porque eu fico com medo de às vezes jogar uma versão que não tá tão polida, que não tá tão legal, e meio que associar essa experiência ao jogo e achar que era aquilo só mesmo e, putz, não foi legal, não é um jogo bom, tá ligado? Mas eu sei que isso, por exemplo, tem muitos, muitos jogos com histórias de sucesso absurdas, assim, em Early Access, justamente porque eles foram desenvolvidos ao lado da sua comunidade. Então, pelo fato da comunidade estar ali o tempo todo falando, ó, porra, isso tá legal, isso não tá, não sei o que tem. Como o Coelho acabou de mencionar, cara, você tá ali o tempo todo ouvindo essas pessoas. Claro que assim, você não tá deixando o público ditar o teu jogo, né? Afinal de contas, é o teu jogo. Mas você ouvindo o feedback, deixando as pessoas testarem, pegando esse material, cara, é um material tão rico pra quem tá desenvolvendo um jogo, porque você, ou você faz um quality assurance gigantesco com centenas de pessoas, ou você nunca vai chegar no tanto de dado, no tanto de feedback, no tanto de gente colocando a mão no teu jogo, quanto um jogo em Early Access.
É, um dos casos mais famosos, assim, que talvez tenha até popularizado o conceito do Early Access é o Minecraft, né? Que ficou, durante muito tempo, sendo desenvolvido através do Early Access, né? Tem até histórias de algumas coisas que eles ameaçaram tirar do jogo e a comunidade clamou pra que não fosse tirado ao longo do desenvolvimento.
É, um dos que, na minha opinião, tá concorrendo já ao melhor jogo do ano, o Hades, ele teve uma estadia em Early Access maravilhosa, cara. Quem acompanhou o jogo, né, e foi acompanhando ali as suas atualizações e foi vendo o que, que eles foram colocando, cara, foi você ver realmente uma obra de arte se formando à sua frente.
Sim.
É do caralho você ter uma experiência dessas.
Um caso que eu gosto de citar sobre Early Access é o Pillars of Eternity, que é um jogo que foi desenvolvido pela galera que foi do Baldur's Gate, né, e tal, e muito inspirado nos Baldur's Gates antigos, que ele foi feito muito em parceria com a comunidade ajudou até em algumas quests do jogo, algumas resoluções de quests do jogo. Isso é bem legal, isso eu já citei aqui também algumas vezes, pra galera que tá sempre ouvindo o Final Level Cast vai saber. Tem um livro do Jason Schreier, né, que é o Sangue, Suor e Pixels, que o primeiro capítulo do livro conta sobre a trajetória do Pillars. E aí conta bastante sobre esse período do Early Access e tudo mais, é bem legal, cara. E você vê o quanto o Early Access, ele tem esse lado que o Caio falou, né, de que às vezes você vai ter uma impressão errada, mas por outro lado, se você fizer parte dessa comunidade ativa, você tá ali do lado do desenvolvedor, né, e você participa e você sente parte daquilo também, né?
Exatamente.
É uma coisa bem legal. E uma coisa que a Márcia, tem certeza que ela deve estar doida pra falar um pouco.
Eu tô aqui assim, já me assanhando pra falar.
É, que é a coisa dos indies, né, no PC.
Exatamente. O PC é, apesar de eu não ser muito PC gamer, a única coisa que já me fez jogar no PC foram indies. Que aí não tinha jeito mesmo, eu fiquei enlouquecida, eu falei, bom, vamos de PC, não vai ter jeito. Não tem como a gente negar que o PC é o lugar dos indies e isso, né, se deve principalmente pela questão da produção, que é muito mais fácil você soltar um jogo numa Steam do que num Switch da vida, não tem nem comparação. Então acaba que a maioria vão sair pra PC, nem que seja no boca a boca aí, então assim, é muito mais fácil de propagar os jogos. Então a maioria dos jogos começam lá, vão sair lá e conforme eles vão ganhando um destaque maior e tal, acabam indo pra consoles também. Mas eu particularmente, como eu falei, só fui PC gamer pra jogar indie. Ai gente, maravilhoso, por favor, joguem aí Stanley Parable.
Sim.
Primeiro que eu fiquei enlouquecida, que eu falei, vou ter que baixar um jogo no computador. Mas Stanley Parable tá saindo pra consoles também, então. Mas não tem como a gente negar. É a casa do indie, é o lugar onde você vê muita coisa que talvez nem chegue em consoles e tem muita coisa criativa, muita coisa legal.
É, e foi onde eles surgiram desde sempre, né? Onde eles frutificou desde sempre os jogos indies. Tudo bem que hoje em dia se popularizou bastante, mas tá tudo ali. Até mesmo esse lance de financiamento coletivo pra poder ajudar os jogos indies a alavancarem. E vamos lembrar que o maior jogo da nossa era começou como um jogo indie no PC, que é o Minecraft, né?
Exatamente.
Sim. E assim, isso é uma coisa que provavelmente tem muita gente nos ouvindo agora que é mais nova e tudo mais, e que pra essas pessoas, Xbox 360 é um console, né, antigaço.
Retro game, já há 20 anos atrás.
É, retro game, exatamente. É o console da infância dessas pessoas.
Meu Deus.
É. Mas a gente teve, antes do Xbox 360, cara, não existia indie no console. Não existia. Porque pra você ter uma licença, pra você ter o kit de desenvolvimento, né, das plataformas, cara, além de ser caríssimo, era muito escolhido a dedo, era muito difícil de você ter acesso. Então, o indie no PC, ele sempre existiu. Sempre existiu. Claro que, de uns tempos pra cá, a gente tá tendo, né, essa maior, inclusive até lojas específicas pra jogos independentes, né, como é o caso de itch.io, né, que é a itch.io, que é uma loja que é só de jogo independente, né, inclusive se vocês forem lá, vocês vão achar coisas muito legais por, tipo, $1.
Sim.
Tem muita coisa legal lá. Então, se você tiver meio mal das pernas em relação à grana e os jogos mais baratos do Steam não estão mais te chamando a atenção, bicho, dá uma clicada lá no itch.io. E, cara, enquanto nos consoles a gente precisou dos saudosos Summer of Arcade, do lançamento de Braid, desse tipo de, realmente, esforço da Microsoft pra colocar esses jogos em um pouco mais de destaque, cara, no PC eles sempre estiveram aí. Então, como a Márcia muito bem falou, cara, tem jogo que é muito muito foda no PC. Tá, tipo, mano, vendendo pra caralho, todo mundo tá falando e tudo mais. E, cara, não sai pro console. Não sai.
Um grande exemplo é o Disco Elysium, né? Que foi um dos grandes fenômenos.
Exato,
aí.
Exato. Que, cara, eu não pensei muito sobre isso, mas, cara, ele tava fácil, assim, como o melhor ou o segundo melhor jogo meu de 2019, tá ligado? É um jogo inacreditável, sabe? E que, infelizmente, tipo, pra você portar ele pra um console, cara, muitas alterações precisariam ser feitas. Então, por isso, geralmente, esses jogos, eles não saem, né, pra console. E tem estilos de jogos que eles nunca vão sair pra console de um jeito satisfatório, sabe? Tipo, sei lá, um RTS truzão, que você vai e tem que fazer micro, macro. Cara, vai jogar isso no controle,
isso,
tá ligado?
É um gênero de jogo que, infelizmente, eu sinto que os consoles realmente despopularizaram. Se perdeu muito isso.
É, matou.
Matou praticamente, né? O RTS sempre foi um dos meus estilos de jogos favoritos. Nos consoles temos algumas opções legais, mas nenhuma delas mainstream. O mais próximo que a gente tem de mainstream é Pikmin nos consoles.
Verdade.
Que é um RTS, mas é mais uma aventura e puzzle, é uma mistura de tudo, né? Não é um StarCraft 2 classicão, pô. Eu sinto falta disso, cara. Eu queria muito que essa era voltasse no Wii U, na época que eu achei que ele fosse ser popular. Ai, pobre coelho de
andar. Aquele meme, né? Tipo, 6 pessoas enganadas. Todo mundo saindo da loja com uma caixa de Wii U.
O coelho era uma delas.
Eu fui um também. Eu também comprei aquela bosta.
Eu não.
Nossa, é mais inteligente de todos nós.
Mas
aqui,
olha só como somos trouxas, né? De 4 aqui que estamos falando, 3 tiveram Wii U. Olha só que coisa.
Não, e eu só não tive porque eu não tinha dinheiro.
Nossa, mas como a gente é otário da Nintendo, né? Impressionante.
É muito ruim ser gado. É muito ruim ser gado.
Nossa, gado demais, cara. Nintendo pisa na gente, a gente tá lá toda semana. Ai, cadê o novo Direct? Cadê?
E quando sai, a gente fica... Direct!
Hoje eu ofereço pra vocês nada. E todo mundo...
É, gente, mas aí olha só, falando sobre esse papo do RTS, né, que é um gênero que é muito do PC e tal, a gente entra um pouco nesse papo dos exclusivos também, né, um jogo de que você só joga no PC. A gente citou Flight Simulator, né, que é um jogo aí que eu vi algumas pessoas comentando que ele seria o primeiro jogo da Next Gen, né, lançado aí.
Pesadíssimo, pesadíssimo.
É, o meu PC chorou.
Sabe aquele indígena que chora de um olho só, que tem aquele... Aquele gif do cara chorando assim, só lágrima escorrendo. É o qualquer PC tentando rodar Flight Simulator, cara. É muito pesado. É o nosso novo Crysis,
é,
né?
É verdade.
Caraca,
olha aí.
É sério? Estão falando isso?
Aham.
Tô louco.
Cara, se o seu PC roda bem Flight Simulator, parabéns. Você tem um PC do cara.
É, o nosso querido Cardoso, que não tá aqui agora com a gente, mas com certeza vai estar ouvindo esse episódio aqui. Ele ficou muito triste quando descobriu que o PC dele não rodaria o Flight Simulator na qualidade máxima possível lá. E ele tava achando que ele ia rodar. Ele, puta, cara, meu PC é muito bom e não rodou. Tô triste, sabe? Tipo,
exato.
Além do Flight Simulator, a gente pode citar vários aqui, na verdade, né? Tem o próprio League of Legends aí, que é nosso querido coelho louzeiro, né? Super fã. Vai ter uma versão agora mobile, mas o LoL mesmo, o LoLzinho clássico, ele é um produto de PC,
é,
né?
É verdade, gente. Esse é meu alter ego. Essa é minha segunda cara, se eu fosse o duas caras do Batman. A partir de 2020, eu fui apresentado, finalzinho de 2019, a esse mundo. E eu vou te falar, eu tava até contando aqui em off, eu falei, prometi que eu não ia contar pras pessoas, mas eu não me aguento.
Olha aí.
Aí ele mesmo conta, né?
Eu sou um livro aberto.
Vai mudar o nome pra Coelho na Coreia?
Coelho na Coreia, exatamente. Cara, hoje, no dia dessa gravação, foi um dia legal, porque a Nintendo, ela teve o Nintendo Direct Mini e também a Riot, né? Eles lançaram o novo clipe da KDA, que, tipo, é uma banda dos personagens de League of Legends.
Meu Deus.
E, maluco, eu tava muito hypado pras duas coisas, sabe? Eu tava felizaço, porque é incrível o trabalho que eles fazem, e eu descobri que é muito fácil ser fã de LoL, porque eles fazem um fanservice da hora, assim. E hoje em dia, eu acho que metade do meu tempo gamer, não sei se metade, mas eu vou dizer uma grande parte do meu tempo gamer é pro Nintendo Switch e pro LoL, cara. Voltei a jogar no PC por causa de LoL. Então, tá aí, ó. Coelho LoLzeiro. Pode mandar a hashtag no Twitter se você tá ouvindo esse episódio.
E é engraçado que a gente gravou lá no início, né, do Final Level, que a gente gravou um episódio falando sobre o LoL e o Coelho não tava tão LoLzeiro naquela época, né? Se fosse hoje...
Exatamente. Segundo ou terceiro episódio do Final Level Cast, né? Naquela época eu não entendia nada de LoL e agora você pode vir conversar comigo. Sou pratinho ainda, mas eu me divirto. Acontece o seguinte também. O meu computador, ele é de 2013.
Sim,
eu tenho o PCzinho da Xuxa. Mas ele roda LOL, tá ligado? Então é isso que é a parada que é legal no PC.
Sim.
Tem vários jogos muito populares que se eu pegar, eu vou conseguir rodar mesmo que seja ali no mínimo do mínimo, sabe?
Uhum.
Sim. E isso é uma coisa que é muito interessante no PC, né? Porque mesmo que nos consoles, né, a gente tá vendo cada vez mais isso acontecer, né? Então, muita gente jogando, por exemplo, Fortnite nos consoles e tudo mais. Mas, cara, é legal quando você para pra pensar que, ah, quais são são os jogos mais hypados do PC hoje em dia? Among Us. Que é um jogo, cara, que roda numa batata. Roda num Pense Bem, aquela porra. É genial isso, cara. É. Eu acho isso maravilhoso. Tipo, Minecraft tá tendo uma ressurgência linda de se ver. E, cara, é um jogo, sabe, super leve. Roda no PC da Xuxa da galera. Eu acho muito foda.
Ó, gente, eu preciso confessar que eu agora sou proprietária de um notebook gamer. E o único jogo que eu joguei foi Among Us.
Olha aí.
É isso.
Tá vendo só?
Isso é muito foda. Você pega, né, vários jogos free-to-play também, né, que são muito interessantes pra mercados emergentes como o nosso aqui no Brasil. Então, cara, do mesmo jeito que a gente tem nos celulares, Free Fire, assim, voando, mano, de braçada, porque, mano, tá aí no celular de todo mundo, roda legal e tudo mais. Cara, no PC você tem CS, você tem o LOLzinho, você tem agora o seu Valorant. Cara, e sim, são jogos que se você tem uma máquina foda, ele roda lindo, roda bonitão, tal, com os efeitos, nanana. Cara, mas se você tem a porra do Pense Bem, ele vai rodar também, cara. Isso eu acho foda, acho muito, muito
maneiro. É, o legal do Minecraft é que é compatível com a RTX, né?
Exato.
Então tem o cara que vai jogar ele lá no modo mais simplesão, mais suave, e vai ter o cara que quer botar aquela casa toda iluminada, né? E botar os reflexos e tal.
Se o seu PC aguentar, você vê cada, sei lá, raio de sol entrando pela janela na manhã. E se o seu PC não aguentar, você vai jogar com as mesmas pessoas, com os mesmos amigos, falando besteira e rindo no Discord, tá ligado? Então, essa realidade, pra mim, é algo que conta muito. Que eu acho muito do caralho quando você vê uma galera montando o PC pra poder jogar com os amigos e vendo que, cara, com o PCzinho da Xuxa do Coelho, ele pode ser prata no LOLzinho, cara. Ó que coisa linda.
Tá vendo?
Aí, que beleza.
Vem pro time do LOLzinho.
Além disso, uma coisa que eu acho legal, ainda falando um pouquinho sobre os exclusivos, né? O Caio citou aí o CS, citou o Valorant também, né? Que é um jogo aí desse ano, né? Saiu tem pouco tempo. Eu acho legal a gente falar também sobre o Half-Life Alyx, né? Esse mais recente que saiu. Tudo bem que ele é do VR, né? Ele entra aí num campo bem nichado, né?
É, VR é outro papo, né?
É, pois é, mas assim, ele é um exclusivo de PC, né? Você não tem ele nos consoles e dificilmente eu acho que vai ter, sabe?
É, ele é um jogo pra tentar vender o headset da Valve, cara. Ele é feito pra isso. Ele quer ser um dos motivos que vai fazer a galera gastar dinheiro pra poder ter acesso à realidade virtual. E assim, tendo já jogado, né, várias vezes VR em bons PCs, com os headsets mais avançados e tudo mais, é do caralho, cara. É lindo, é maravilhoso, é uma experiência incrível. Todo mundo deveria ter a possibilidade de jogar alguma coisa bacana em VR.
Isso, por 10 minutos que seja, só experimentar pelo menos.
Exato, mas é foda o quão caro e inacessível ela ainda
não,
está.
Não, e é difícil até você ter contato com isso. Por exemplo, eu consegui experimentar um jogo em VR porque eu tive um namorado que tinha. Tirando isso, nem shopping até, tipo assim, onde eu moro, pelo menos, não existe isso. Eu já fui em lugares, em cidades maiores, você tem, né, os arcades de hoje em dia, né, que aí você tem lá uns volantes, um carro, aí você tem computador, você tem VR, você tem todos os periféricos e tal, que aí você pelo menos consegue pagar pra jogar por um tempo. Mas aqui onde eu moro, não existe isso. Então, assim, é um negócio que pra eu ter conseguido ter oportunidade de pelo menos experimentar, eu precisei dar meio que uma sorte.
Sim.
É muito inacessível. Não só financeiramente de você comprar o seu próprio, como de você conseguir também. E quem que vai gastar o dinheiro que custa um VR em algo que você não faz ideia do que é e não tem tantos jogos, não tem muita coisa ainda.
Sim, é muito difícil. Difícil você fazer marketing de VR, cara. Porque é ridículo a gente falar isso, mas, cara, só experimentando pra saber.
É muito incrível.
É verdade.
Não é experimentando qualquer coisa da tecnologia VR. É você ter uma experiência de um Oculus Rift ali, ou de um Vive, é muito diferente de você encaixar um headsetzinho no seu celular e ter aquela experiência do Google Cardboard.
É, outra parada.
Que Sim. também é VR, mas nem se compara, né, cara?
É mas falando em experimentar, né, e coisas diferentonas assim, queria passar um pouquinho só pra gente não deixar de citar, que eu acho bem importante, que é o mundo dos mods, né, cara? Que, assim, abre novas possibilidades, abre muita coisa, assim. Eu, particularmente, fiz parte durante um tempo de uma comunidade de mods do Skyrim, e aí tem mods de tudo, do tipo, você jogar com os caras dos Senhor dos Anéis, com Harry Potter, com Game of Thrones.
Não, e isso é uma coisa que, cara, foi um dos maiores motivos pelos quais eu investi em um PC legal na época. Eu joguei muito Skyrim no PlayStation 3, amei Skyrim e tudo mais. Hoje em dia é até meio piada, né, Skyrim, de tantas vezes que ele já foi relançado. e o jogo foi milcado pra caralho, as merda que a Bethesda faz. Então, hoje em dia, meio que Skyrim virou blasé, virou meh, mas na época, cara, era fantástico, era uma coisa de outro mundo.
Sim, é extraordinário.
Só que eu lembro que quando eu comecei a namorar a minha ex-esposa, bicho, quando ela me mostrou Skyrim no PC dela, mano, assim, tipo, meu cérebro, ele ferveu e saiu pelo meu nariz, tá ligado? Porque assim, era outra parada. Porque ela falou, não, então, porque eu coloquei esse mod de vegetação, e ah, esse mod aqui, ele muda a iluminação de não sei o quê. E não, tem esse mod aqui. Caralho, ela me mostrando, era literalmente, era outro jogo. Outro jogo. Era uma experiência muito absurda.
Eu tive uma época que eu era mais PC gamer, que foi a época que eu acho que eu nem tinha console e tal, que eu só jogava The Sims. Eu era um PC gamer de The Sims.
Nossa, mod de The Sims também é pesadaça, a comunidade.
Então, exatamente. Na época, era o The Sims 2, e eu achei um zilhão de sites, aí você baixava casa, baixava móvel, baixava skin pra mudar o rosto, a fisionomia dos personagens e tal. Eu formatei meu computador uma vez, e eu perdi tudo. E quando eu peguei o jogo pra jogar sem meus mods, parecia outro jogo. Ele não tinha graça, porque a galera fazia um trabalho, principalmente das skins. Eu lembro que eu sempre casava com o Rolando Bloom e com o Johnny Depp. Era o auge do Piratas do Caribe na época. E fizeram skin deles. E era, assim, muito realista. Era muito bem feita. E eles eram muito bonitos de verdade. E os personagens dos The Sims não eram bonitos. Então, eu baixava eles. Eu ficava, gente, eles são lindos. E aí, era incrível. E os móveis também. Os móveis eram muito maravilhosos. E, assim, a sua mesma experiência com Skyrim era a minha com The Sims. Era completamente outro jogo por causa dos moldes. Ele tinha um polimento muito maior do que o jogo original.
Exato. E isso é uma coisa que, assim, quando a comunidade abraça um jogo, né? Por exemplo, se você tem um PC, cara, vai ver o quanto de mod que tem de Witcher. É um negócio, assim, meio que doentio.
É muita coisa.
O tanto de mod também pra você ver o pau do Geralt. Se essa é sua praia, né? Tipo, ver gente pelada no jogo, tem mod pra caralho pra você, meu querido e minha querida.
Literalmente pra caralho.
Mas eu acho uma coisa que é muito foda a gente ver o quanto que a comunidade, quando ela abraça o jogo, cara, ela vai nos detalhes. É um mod pra deixar a textura da pedra mais realista. Uhum. É um mod pra consertar uma expressão facial que um personagem X faz em um determinado ciclo de animação dele que a comunidade não gosta. Tem muito mod que é inclusivo, sabe? Tipo, cara, num jogo eu só posso, sei lá, um personagem masculino, eu só posso namorar meninas. O cara vai lá e faz um mod pra você poder namorar os meninos também. Então, assim, isso, essa possibilidade de você mexer e modificar os jogos, colocar outras informações e colocar mais coisas e brincar, fazer skin do CDX pro cara de Death Stranding. É isso aí, meu, cara. É isso aí, cara. O jogo é teu, mexe nele.
Isso sem contar as traduções, né, Caio?
Sim.
Muita gente que não manja de inglês, né? Pô, os caras estão aí traduzindo jogos. Cara, agora há pouco eu tava vendo o Twitter e um amigo tá jogando o Alan Wake pela primeira vez, né? O Rod, inclusive, um beijo aí pro Rod. E ele baixou uma tradução e funcionou. E ele tá jogando lá o jogo traduzido pro português.
Cara, sim. E isso sem pirataria. É muito importante isso, porque nos consoles, se você vai fazer isso, o pessoal só consegue fazer isso através de e-mails impróprios, sei lá.
É, jailbreak. Desbloquear. Isso. Sei lá.
No PC não. No PC você faz mod, cara. Muitas mods são oficiais. E é isso.
Sim.
Não, inclusive você vê, assim, umas tentativas meio frustradas de empresas como a nossa querida Bethesda, de vender mod.
Sim.
De criar uma loja pra mod e tudo mais. Que assim, eu pago Nexus Mods e tudo mais, eu faço parte dessa comunidade também. Quando o mod é muito foda, eu vou e mando dinheiro pra pessoa via PayPal, qualquer coisa assim. Mas é muito um troço da comunidade pra comunidade, sabe? Tanto que a gente viu, por exemplo, um crescimento da comunidade, por exemplo, de Dark Souls no PC, justamente porque um cara fez o DS Fix, porque Dark Souls no PC era uma versão horrorosa naquela época de Games for Windows. Uhum. Nossa, funcionava uma merda no PC. E aí uma pessoa foi lá, desenvolveu o DS Fix e o jogo ficou excelente no PC. Então, tipo, tem mod que salva o jogo. Tem mod que literalmente salva o jogo. Que o jogo foi lançado quebrado, o jogo foi lançado ruim. E aí o modder vai lá, tinha que ajustar isso aqui. E o jogo fica bom.
Cara, a gente tá indo pra nossa reta final aqui do nosso programa já. Passou muito rápido. Mas eu acho que vale a gente fazer uma pergunta aqui. E o Caio, que eu sei que é um cara que acompanha bastante aí, né? Não sei se você já comprou a nova RTX. Switch?
Eu teria comprado se tivesse pra vender.
Não chegou no Brasil?
Não, tá impossível achar, cara.
É mesmo?
Não, entra, sei lá, tipo, duas no estoque, aí em dois segundos todo mundo já comprou. Eu achei que eu ia comprar a minha 3080 antes do Cyberpunk sair. Eles estão até adiando o jogo algumas vezes pra me ajudar, mas infelizmente não tá rolando, cara.
A gente sabe agora de quem que é a culpa.
Porra, Caio.
É, desculpa, gente.
Mas, cara, a pergunta que eu quero jogar pro alto aqui é essa, que é: vale a pena você montar um PC agora em 2020, com essa virada de geração, com toda essa mudança que tá rolando aí? O cara que tá na dúvida, pô, vou no PC, vou no console, vou não sei o quê, você acha que vale a pena?
Cara, depende. Pra tudo na vida depende. Porque assim, com o dólar, a gente se fudeu de verde e amarelo. Se o seu hobby é videogame, parabéns, você se fudeu. Porque tudo tá caro, cara. Console tá caro, jogo tá caro, PC tá caro, tá tudo caro. Mas, se o seu objetivo for montar uma máquina que, mano, não vai rodar tudo no ultra, meu Deus do céu, 500 mil FPS. Mas vai rodar os jogos que você pode jogar com seus amigos, vai rodar as coisas no médio, tudo
vai
mais.
Vai rodar Among Us.
É, vai rodar. É, Among Us roda, cara, sem sacanagem, roda numa folha de papel. Se você chacoalhar ela, você tá jogando o Among Us. Mas eu acho que vale montar um PC se você conseguir usar o seu dinheiro de maneira inteligente. Então, pesquisar bem. E assim, esse é o lado, entre aspas, negativo dos computadores. É que, cara, tem peça que é boa, tem peça que não é tanto. Às vezes a peça que é boa custa menos que a nem tanto, só que a nem tanto tem mais publicidade e vende mais.
E uma coisa muito complicada é que, às vezes, uma peça que é muito boa não é tão boa pra aquele uso que você quer ter.
Exato, exato. Montar PC é uma coisa muito granular. Pelo fato de você poder literalmente escolher cada peça, tem vezes que eu já montei PC e ele simplesmente falou, né, não quero funcionar não, foda-se. E aí eu falo, meu Deus, tá. E assim, se você quiser sossego, você compra um videogame que você aperta um botão e tá funcionando. Mas eu sinto que pelo fato de você poder customizar tanto o PC, você tem um leque maior de opções. Eu vejo que tem muita gente que gosta de opção, porque aí você pode ser inteligente com seu dinheiro. Então, por exemplo, ah, putz, qual que são as peças, na minha opinião, mais importantes pra um PC de videogame? Porra, um bom processador, uma boa placa de vídeo. Então, cara, a placa-mãe, é importante que ela seja legal também, só que, cara, você não precisa comprar de 3 mil. A fonte, cara, dá uma estudada, vê umas fontes ali que, mano, você não precisa comprar a Gold Ultra blá 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 de 2.500. Cara, tem umas fontes legais de 750 ali. Então, assim, dá pra você ser inteligente e gastar mais onde exige mais, né? Que é placa de vídeo e processador. Então, eu sinto que, assim, vale a pena montar um PC em 2020. A gente tá num momento muito legal em relação à placa de vídeo, né? Então, a gente acabou de ver agora o lançamento da série 3000 da NVIDIA e também vindo agora as novas placas da AMD, que, inclusive, eu vi a apresentação hoje, rapaz, a AMD, ela está vindo, finalmente. Voltou a encostar, porque por muitas gerações a AMD tava só apanhando. E agora ela voltou a encostar pelos benchmarks que eles lançaram. Claro que a gente vai esperar os benchmarks dos especialistas e tudo mais. Só que o que eu tô falando pra você comprar a 3080? Não, querido, querida. Aproveita esse momento que agora as 1080, as 2060, as 2070, essas placas tendem a cair o preço.
E são placas que ainda seguram bem a
não,
a
são
onda,
placas
né?
excelentes, cara. Tipo, quem tem, por exemplo, uma 2060, uma 2070, tá melhor que eu. Porque eu me segurei na 1070, falei, não, vai sair a 3000. Vai sair, segura, segura. Vamos lá. Suadeira, né? Pelo amor de Deus, esse jogo rodando a 30 frame. Puta merda. Não, vai sair, cara. Segura, correndo. Vamos lá. Seja inteligente. E agora que saiu, eu não consigo comprar.
Mas vai conseguir, vai conseguir.
Não, um dia, é. 2023. Então, pelos ciclos que a gente tem de tecnologia, de que a cada 6 meses você sempre tem uma coisa boa, uma coisa melhor do que a anterior, o preço das peças de PC, ele vai caindo. É igual celular. Você não precisa comprar o celular que saiu naquele ano. Compra o que saiu do ano passado, que ele já tá num preço legal. Então, eu acho que super vale a pena você montar um PC, pesquisando bem, vendo, né, o custo-benefício. Cara, dá pra montar uma máquina que vai te satisfazer aí por muitos anos, sem gastar tanto quanto pra comprar um PlayStation 5, um Xbox Series X.
Olha meu computadorzinho de 2013 aqui, como prova.
Gente, é agora sim, né? Estamos nos encaminhando pro nosso final. Eu queria convidar os nossos ouvintes a mandar um e-mail pra gente, né, Márcia? Manda lá no contato@finallevelcast.com, né?
Isso mesmo, manda um e-mail pra gente que, eventualmente, nós teremos outro episódio onde eu farei uma leitura de e-mails. Não garanto assim, o ASMR de novo, porque já aconteceu algumas vezes. Mas você pode fazer outros pedidos ou mandar outras dicas, mandar um elogio, mandar uma crítica. Não seja muito ruim com a gente, não. Pode falar coisas boas, pode falar coisas ruins. ruins também, mas tudo com muito carinho, tá bom?
É, isso aí, manda lá o e-mail, também entra no nosso Telegram, a gente já falou lá no início, mas lá também você tem esse contato um pouco mais direto, mas o e-mail a gente faz essa leitura aqui eventualmente, aí é bem legal, né? Que a galera manda essas indicações de gente pra participar e tal, tudo mais. Caio, muito obrigado por ter participado desse papo aqui com a gente, você, nossa, abriu a minha mente aqui pra muitas coisas em relação a PC, eu sou meio novo nessa parada de PC game, mas, cara, muito obrigado por disponibilizar esse tempo pra gravar com a gente.
Estamos aí sempre e é um prazer, né, participar aqui do Final Level, não é só porque vocês são meus clientes, é porque é um projeto que eu gosto muito, que eu vi nascer, literalmente.
É verdade.
É, que eu tava lá, né, conversando com vocês, fazendo as reuniões e vendo, né, o que vocês conseguiriam fazer e vocês fizeram muito mais do que eu conseguiria sonhar. É, então, fico muito feliz de estar aqui, sempre que vocês precisarem, eu tô à disposição e tentando levar aí a boa palavra da Master Race para os quatro cantos do planeta.
Bom demais. E deixa aí as suas redes também, cara, pra galera poder te seguir, conhecer mais o seu trampo também.
Pra quem não sabe, eu sou o fundador e diretor executivo da Maremoto, que é uma empresa especializada em podcast. Cara, a gente tá crescendo bastante, então bem capaz que além do Final Level você provavelmente já entrombou com algum dos nossos outros trabalhos aí, enquanto se você já consome podcast, né? Nas redes, eu sou @CaioCorraine em todas elas. E, né, se você quiser, porventura, desenvolver o seu podcast, cola lá com a gente, vamos trocar uma ideia lá em maremotopodcast.com.
Gente, antes de eu passar para as redes sociais aqui da Márcia e do Coelho, a gente não vai fazer hoje nosso Final Level Indica, que a gente não vai ter tempo, mas eu queria falar que eu estou jogando no momento o Star Wars Squadrons e eu estou apaixonado pelo jogo, eu estou fascinado pelo jogo, eu estou encantado pelo jogo, porque eu sou muito fã de Star Wars, não é muito difícil me encantar, mas eu estou muito apaixonado. Então, se você é fã de Star Wars e está ouvindo isso aqui, você precisa jogar esse jogo, gente, é sério. Jogue Star Wars Squadrons. Quem gosta de Star Wars e de navinha, né? Porque o jogo é todo de navinha. Eu amo navinha, então. Eu tô apaixonado pelo jogo, tá bom?
Se você gosta de Star Wars, você gosta de navinha? Aí você joga Star Wars Squadrons.
Eu queria muito falar mais sobre esse jogo, então se você quiser falar muito comigo, me segue lá nas redes. Joga _ Dan no Twitter e no Instagram. Pronto, aí aproveitei, já emendei aí nas redes e passo a bola pra vocês.
Bom, eu joguei bastante o Kirby Fighters 2, né? Pra poder terminar e escrever a análise. E eu estou jogando a demo do Hyrule Warriors Age of Calamity, que, caraca, muito divertido no Switch. Bom demais.
E vai ter programa aqui, hein? A gente vai fazer programa
sobre. Olha aí, ó. Saiu o spoiler, hein?
Aí, ó.
Vem aí.
Vem aí, está vindo. Será que vem? Vai vir.
Vai vir. Quem quiser saber mais, pode me seguir lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC no Twitter e no Instagram. Ou lá no YouTube, canal Coelho no Japão. Vocês vão ouvir falar bastante sobre Nintendo. É isso aí. E você, Márcia? Conta pra gente.
Bom, já que todo mundo indicou um jogo, também vou indicar um jogo. Então, eu estou jogando. Foi assim.
Todo mundo indica, vai.
Falta só o Caio volta e falam também. Eu estou jogando Disc Room, espero que todo mundo jogue também, muito legal. Discos te matam, você pode mudar de aparecer sangue e seu sangue virar confete, isso pra mim é o maior ponto alto do jogo.
Que coisa maravilhosa.
E é muito bom, é um jogo pra quem é ruim ser bom, que ele inverte as coisas, incrível. Um dia eu vou lançar um episódio do meu podcast sobre isso. Mas você me encontra aí nas redes sociais sob o nome de Mass Effect. Se você jogar na busca em qualquer lugar, inclusive no Google, você acha tudo meu lá. No Twitter é @Troches, mas Mass Effect você também acha. E tem meu podcast Mass Effect, falou, já virou até um trabalhinho. E um dia sai episódio, quem sabe? Mas me siga nas redes.
Bom demais. Caio, indica um jogo aí, cara. Agora você vai ter que indicar um jogo aí que você tá jogando.
Eu acabei de terminar o Yakuza 0.
Maravilhoso.
Que tá no Game Pass. Nosso belíssimo Game Pass. Beijo, Game Pass.
Te amo, Game Pass.
E Kiryu, né? Que homem. Que homem.
Que homem.
Puta que eu pariu. Que homem. Joga em Yakuza, cara. Ainda mais que vai sair o Like a Dragon agora, pra próxima geração. Você já se prepara. Puta merda, velho. Eu entrei nesse bot e agora eu tô de cabeça.
Olha, o Yakuza 0. Se você alguma vez na sua vida teve algum problema com imobiliários,
porra,
com seu apartamento, com condomínio, com qualquer coisa do tipo, você vai se identificar com o Yakuza 0. Só isso aí.
Ó, agora, antes da gente finalizar, eu só quero deixar no ar aqui. Vou lançar uma pergunta, vocês só podem responder com uma palavra, beleza? E quem discordar vai ter que ir nos outros episódios do Final Level Cast do Nintendo Switch, do PlayStation 4 e do Xbox pra poder tirar as próprias conclusões, beleza? Então, todo mundo junto aqui, vou perguntar. A gente pode dizer que PC Master Race é, de fato, a plataforma superior? Podem responder. Não.
Não. Não.
O Caio nem falou nada.
O Caio soltou, depende.
É, então, pra mim tudo na vida depende, mas vai pra balancear aqui, sim, pra caralho, seus consoles sujos, né? Fica travado aí no 60 FPS, já estou no 350.
Gente, enquanto o Nintendo Switch você puder jogar no banheiro, nada vai ser melhor do que isso. Pronto, é isso.
Eu
aí.
Consigo jogar todos os jogos do PC no meu celular, no banheiro também.
É com esse clima de batalha, é com esse clima de ódio, brincadeira, eu amo todos vocês, que a gente encerra o nosso Final Level Cast hoje. E deixa aí pra galera também dizer, né, qual que eles preferem. E até semana que vem, gente.
Valeu, amigos.
Tchau, gente.
Tchau. Tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.